defesa de memorial, da série Promoção à Professora Titular.
Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a banca, a qualidade da banca, que muito me honra, não, por estar fazendo parte deste momento tão relevante na minha carreira e na minha vida. Não? Agradecer a todos vocês, agradecer ao público aqui presente, porque um apoio também emocional que a gente está recebendo, e a diretora do nosso centro, que está chegando agora, a Miriam, por ter feito possível e organizar todas estas bancas. É um quebra-cabeça muito bem montado. E aos colegas também aqui presentes, que então é uma alegria e uma certa tensão, não, de estar neste momento. Estava brincando que me sinto um pouco enfrentando uma espécie de juízo final. Não porque você seja Deus, mas porque eu me sinto tendo que avaliar a minha vida e que destacar e que não destacar, que foi importante, que não foi importante. E, bom, são muitos anos de vida acadêmica, a minha vida toda interligada com a vida acadêmica e aqui na UFSC particularmente. Então, não deixa de ser uma avaliação, não? Uma autorreflexão do que a gente faz, do que a gente fez, e também do que eu pretendo ainda continuar fazendo, porque fazendo esta avaliação a gente observa ainda, claro, quanto mais tem para ser feito e construir, não, dentro do mundo acadêmico. Eu então estou apresentando isto como parte dos requisitos, não, que está no artigo 4 do edital, não, que deve ser feita esta defesa pública. Então, eu apresentarei alguns tópicos, pretendo não ser muito detalhada na minha apresentação, porque realmente gostaria de dar lugar ao debate que vamos ter, às perguntas de vocês. É algo que estou curiosa para escutar vocês também. Espero não passar muito do tempo. Então, de fato, nesta breve síntese da minha trajetória profissional, é muito difícil separar a minha própria vida da vida acadêmica, porque sempre quis ser professora, sempre quis me dedicar ao trabalho de pesquisa. Desde criança eu brincava de isso, de ser professora do ensino básico, e depois nunca tive dúvidas vocacionais. Talvez em relação a que curso fazer, numa época tinha pretensão de fazer psicologia, e o que aconteceu? Era em outra cidade. Comecei a namorar e aí os planos da psicologia foram ficaram do lado. Mas sempre tudo que eu fiz, isso eu tomei muita consciência fazendo um memorial, foi com extremo prazer. Minha vida profissional e minha vida pessoal, por isso, estão altamente interligadas. Nunca foi assim, tô indo para o trabalho. Estou indo para ir e para ir, estou indo para a universidade. Nunca senti o trabalho. Teve momentos na minha vida que tive que me enfrentar com projetos de pesquisa que foram encomendados e eu tive que fazer. E ia, às vezes, contra meus interesses mais básicos. E aí começava a deixar de ser um prazer e passou a ser o trabalho, mas, no geral, isso não aconteceu. E a coisa que fui fazendo, que vou apresentar algumas aqui, são parte de uma paixão, de uma vocação que ainda me envolve em relação à vida intelectual. Então, esse é um aspecto bastante lineal da minha vida, porque não tive crises em termos de que vou fazer da minha vida. E tive sorte também de conseguir um trabalho rápido, não depois do mestrado. Hoje, talvez as situações. Talvez não, obviamente a situação é diferente. Mas a partir. Nunca tive crises existenciais em relação a tudo isto. Por isso. Essa sensação do juízo final, em parte, embora seja um juízo intermediário, digamos, não final, porque pretendo continuar trabalhando. Então, indo para esta breve apresentação, eu comecei com filosofia, uma vez que não pude fazer psicologia, na Universidade Nacional del Sur, Bahia Blanca, onde eu nasci e vivi durante muitos anos. Posteriormente, eu fui professora do Departamento de Linguística especializada na área de Semiologia na Universidade de Comahue, no sul da Argentina. Mas o que aconteceu? Eu fui contratada por 3 meses. E que foram os 3 meses de férias? Porque eu me formei em 74, imediatamente fui contratada, mas isso foi em então fui contratada em novembro, recebi dezembro, janeiro, fevereiro, março, a universidade foi intervenida pelo regime ainda da Isabelita Perón, com uma pessoa que era búlgara, que estava morando na... era professor de sociologia, que se chamava Remusté. E ele imediatamente me demitiu, assim que como demitiu muita gente. Então, toda a minha história na Argentina começou muito tranquila, mas depois ficou um pouco agitada, digamos. Então, eu fui demitida, curti 2 meses de férias e voltei para Bahia Blanca. Durante 1 ano trabalhei na vida privada, na vida... digamos, privada não, na vida no mundo comercial. E depois eu tive a sorte de ser escolhida para um mestrado em Ciências Sociais na Fundação Bariloche, na cidade de Bariloche, um lugar bom, privilegiado. E fui privilegiada em todos os sentidos, porque eram recursos da Fundação Ford, e eu tinha viagem de avião por primeira vez, uma bolsa maravilhosa, foi tudo ótimo. E é uma área de filosofia política. Entrei aí, eram 150 candidatos em todo o país e escolheram 10. E eu fui uma das 10 escolhidas, porque obviamente me senti muito feliz. Mas aqui eu coloquei que esse curso foi incompleto, não? Eu fiz este símbolo, não sabia que símbolo usar para mostrar a disrupção, não? Mas nesse período, em 76, março de 76, houve o golpe militar na Argentina, tá? E eu consegui terminar o primeiro semestre na Fundação Bariloche, tive professores excelentes, minha área nesse momento era epistemologia das ciências sociais. Fiquei fascinada com Thomas Kuhn, essa coisa. Mas o que aconteceu? Aqui a situação foi um pouco mais violenta do que teve lugar quando deixei a Universidade de Comahue, que simplesmente fui demitida. Aqui, em agosto de 1976, eu particularmente não estive envolvida na luta armada, mas tinha muitos amigos que estavam envolvidos, montoneiros, etc. Meu marido, na época, continuou morando em Bahia Blanca, enquanto eu estava em Bariloche, e nossa casa foi invadida, era um apartamento, não? Foi invadido por paramilitares no meio da noite, imagina em agosto, pleno inverno, o porteiro do prédio foi... Nós não estávamos no apartamento, porque nós já estávamos alertados de toda uma série de operações, e eu tinha saído de Bariloche para Bahia Blanca para passar 2 dias com uma malinha de tamanho, e me detenho nisto porque foi importante como um turning point na minha vida. minha vida tomou outro caminho a partir disso. E eu tinha ido para Bahia Blanca com uma mala pequena para passar umas férias, depois que tinha terminado o semestre na fundação. E aí, quando cheguei no avião, quando estava indo para Bahia Blanca, me deram um jornal de uma operação militar terrível, onde tinha sido presa muita gente, colegas meus da universidade, da área de filosofia, da área de economia, que era de meu marido, etc. Então, eu cheguei lá me sentindo na boca do lobo, e no dia seguinte a gente foi embora de Bahia Blanca. Poucos dias depois, aconteceu essa invasão por paramilitares encapuzados no meu apartamento. Nós não estávamos, pegaram no porteiro e destroçaram tudo a machado, não? Tudo, 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 tudo que tinha lá, televisão, portas, tudo, perdemos tudo. E a partir desse momento, quando nós recebemos a notícia, eu saí imediatamente do Brasil, da Argentina. O primeiro voo que tinha era para São Paulo, e aí eu fui para São Paulo, sozinha. Meu marido foi de ônibus, preferiu ir de ônibus, dividir aí a situação. E aí em São Paulo, o único endereço que eu tinha era do SEBRAP, que nessa época era coordenado por Fernando Henrique Cardoso. Eu estava com 100 dólares, uma aventura na vida. Cheguei em Congonhas, fui a um hotel muito simples, e mais abaixo disso me falaram em Congonhas era de prostituição. Fiquei no limite aí do tolerável. Mas aí fui no SEBRAP, me acolheram muito bem, até Fernando Henrique, porque eu cheguei blá blá blá, falando assim com Octavio Iani, falando em espanhol, contando minha história, e me disse: não, vou te colocar em contato com alguém que sabe espanhol. E aí me apresentou Fernando Henrique, que era o coordenador, e realmente foram muito, muito geniais. Ao qual eu sou muito agradecida até hoje, porque nesse momento, com 20 anos, 20 e poucos anos, a gente chega e se encontra numa situação, não, de paranoia ainda, emocionalmente paranoica, estava, não, muito complicado. Bom, e a partir desse momento começa outra história. A filosofia continuou presente na minha vida, mas aí eu, por coincidência, entrei no mestrado em Sociologia na Unicamp. Por coincidência, porque fui conhecendo pessoas que eram da área, e pessoal da Fundação Bariloche me colocou em contato com pessoas lá, e acabei entrando no mestrado em Sociologia, pensando em fazer Epistemologia das Ciências Sociais. Aí eu me dei conta que não tinha condições de fazer Epistemologia das Ciências Sociais, porque não sabia nada das Ciências Sociais. E aí, bom, entre um tema e outro, entrei na área de gênero, porque tive um grupo muito legal para mim lá na Unicamp, de um grupo feminista, desse grupo de conscientização, que foi maravilhoso, com a que faleceu recentemente, Marisa Correia, que foi uma pessoa que me influenciou muito na época, Verena Martínez Alié, na época, com esse sobrenome, e outras colegas do mestrado. E aí eu digo: não, vou estudar algo relacionado ao gênero, e estudei algo que vou explicar depois, que era os discursos políticos de Eva Perón. Passei a ser depois, imediatamente depois que defendi o mestrado, professora da UFSCI, já vou explicar isso, e teve outros momentos onde fui professora visitante do Kellogg Institute of Latin American Studies durante um ano. Fiz o doutorado de novo na Unicamp, sob orientação de Daniel Hogan, também, que já faleceu, que me estimulou muito para a área de Sociologia Ambiental, e aí comecei com a Sociologia Ambiental, que foi meu turning point em termos também de tema. O último turning point de tema, digamos. Fiz um doutorado sanduíche em um lugar paradisíaco, em Boulder, e que me serviu muito. E bom, eu tenho sido bolsista do CNPq desde 1993. Fora um ano, que foi ano passado, que eu esqueci de pedir a renovação, porque tinha passado a ser pesquisador e pensando que precisava 4 anos para renovar, acabei, e era para 3 anos, ainda como pesquisador 2. Mas este ano voltei o que me deixa muito feliz. Fiz pós-doutorados em Wageningen, fui professora também no CPDA durante um ano, que foi também parte importante da minha vida, e o último pós-doutorado em Sociologia dos Alimentos, com a professora Mario Nestle, uma autoridade na área, na New York University. Então, como professora da UFSC, vocês vejam, é minha vida, não? Minha vida está aqui, sou UFSCiana, digamos, desde 80, com vários momentos. Era difícil porque eu não tinha residência permanente, não era naturalizada, na época era difícil, então era uma espécie de círculo vicioso. Você não é naturalizado, não pode fazer concurso, mas se não tem concurso, não pode se naturalizar. Até que finalmente a universidade ajudou muito nisso e consegui fazer o concurso 82. E atuo atualmente, estou ligada ao Departamento, não, de Ciências Sociais. Aliás, fiquei ligada ao Departamento de Ciências Sociais e depois fiquei no atual Departamento de Sociologia e Ciência Política. Temos aqui nosso vice-chefe, o Amurabi. E atuo em dois programas de pós-graduação que me apresentam desafios muito interessantes, seja na Sociologia Política, mestrado e doutorado, e no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas. Também trabalhei no mestrado em agroecossistemas. Isso é o que eu lembro, não? Tem tanta coisa que a gente vai esquecendo. Aqui eu quero falar de uma parte também importante da minha atividade dentro da universidade, que é o IRIS. O IRIS foi primeiro o NISRA, o Núcleo Interdisciplinar em Sustentabilidade e Riscos Alimentares, eu acho. E depois, mais adiante, fará uns 10 anos mais ou menos, passamos a ser IRIS, que é o Instituto de Pesquisa em Riscos e Sustentabilidade, não? E o IRIS ficou como instituto porque nesse momento eu estava numa parceria com um instituto coordenado por professor Phil McNaughton da Universidade de Durham, na Inglaterra, e ele me disse, vamos fazer um instituto, ele continua sendo membro. Então, é uma categoria que na universidade não me colocaram nenhum requisito, dependia de mim, e então ficou como instituto e envolve diversos colegas, doutores que orientei, alunos e outros professores de outras universidades e outras parcerias. Então, aqui nós temos uma intensa vida social, a gente tem uma atmosfera muito cordial, muito fraternal, temos reuniões, temos bancas de defesa, temos muitas apresentações de trabalhos. Aí tem um slide que ano passado a Marília, aqui presente, junto com o Paulo, dois bolsistas de postdoc que eu estava coordenando, organizaram esse ciclo de estudos e muitas outras atividades, como organização de eventos. Tá? Eu destaco dentro de isto a organização que fizemos em 2010 da Reunião Nacional da AMPAS, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, da qual era eu presidente, o professor Pedro era do comitê, e foi um evento muito legal, contei com a participação de toda a equipe, mais de 600 pessoas participando aqui na universidade, com todo o apoio também da universidade. Mas outras atividades nas quais eu particularmente tenho participado e outras nas quais também, esta é uma breve seleção, porque temos organizado palestras, etc., e sempre com o envolvimento do Grupo do IRIS. Acontece que o Grupo do IRIS, a parte dos estudantes que se formam, vão para outros lados, seguem seus caminhos, e a gente de repente recupera. Agora recuperei a Manuela Alvarenga para uma pesquisa que está em Goiás, e já terminou o doutorado comigo faz tempo, e agora se reincorporou ao IRIS. A Manuela de Amico, que já terminou e continua vinculada, e assim nós temos uma agregação a Tati, não, que nos acompanha desde faz muito tempo. Bom, em termos de ensino, eu considero, eu fiquei pensando o que destacar aqui. Eu acho que eu contribuí no ensino da graduação de Ciências Sociais em trazer a ementa de introdução à sociologia, quando eu comecei a dar, para o contemporâneos, começar com problemas atuais. O programa na época, assim, nos idos dos 80, era muito ligada aos clássicos, não? E ficava muito distante dos interesses dos que entravam no curso, porque fica essa dúvida, não? O que fazer, como relacionar Marx, Weber, Durkheim com os problemas atuais e as angústias que têm os que recém estão entrando. Então, essa foi uma experiência muito boa e eu sei de colegas como Maria Soledad Echeverri, que continua sendo dessa disciplina, eu não dou mais, e ela continua com essa perspectiva. E também eu lutei bastante para incorporar a teoria social contemporânea como uma disciplina obrigatória dentro do currículo. Eu comecei a dar essa disciplina como optativa, porque eu achava assim complicado para quem se formava que chegasse no século XIX, em termos dos teóricos, sem ter uma visão. Então, comecei como optativa e, numa reforma curricular, se conseguiu que essa disciplina passasse a estar dentro do currículo formal de Ciências Sociais. Em termos da pós-graduação, eu destaco que eu introduzi autores, nesse momento, pouco conhecidos, que hoje, claro que não foi dado dada a minha influência, mas nesse momento foi minha influência, eu acredito, de autores como Beck e Giddens, que eram pouco conhecidos. Hoje, obviamente, que a divulgação desses autores não é meu mérito, é mérito desses autores, mas foi parte da minha atividade. Aqui alguns números do que eu tenho me envolvido em termos de orientação. Orientei mais tese de doutorado, não? Que de mestrado, TCCs, que eu gosto muito. Aqui tem alguns que eu orientei nos TCCs e continuaram depois, digamos, a carreira comigo, pós-doutorandos e as participações em bancas e bancas de doutorado, bancas de mestrado e bancas de doutorado. Em termos de administração, eu fui vice-coordenadora da pós-graduação em Sociologia Política e fui coordenadora da pós-graduação em Sociologia Política também, em um período onde eu, digamos, puxei o barco, mas com o apoio, obviamente, de dos colegas, e instituímos o doutorado em Sociologia Política. Começou em 2000, agora não lembro o ano, e largamos a primeira turma. Foi tudo as mil maravilhas, foi muito bom e um doutorado altamente reconhecido. Participei em várias bancas. Em termos de extensão, são muitas atividades, está no memorial, não vou me estender aqui, mas uma parte foi que eu destaco, foram os cursos que eu dei através de uma rede CAPA, que agora não existe mais, que estava sediada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma abordagem extensão internacional, e eu dei esses cursos à distância durante uns 4 anos, 5 anos, e tive alunos de vários países, de várias áreas, e foi maravilhoso essa experiência. Depois também dei esses cursos em parcerias com Embrapa, Embagri, Emater. Tive parceria para organizar eventos com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, faltou um E aí, de Brasília. E recentemente, a Embrapa de Concórdia, por exemplo, tive várias atividades de extensão sobre o problema de poluição de dejetos suínos. Trabalhamos muito na região, fizemos várias pesquisas, levamos pesquisadores internacionais. Foi um trabalho de alguns anos com o pesquisador Claudio Miranda, da Embrapa Concórdia. E recentemente, duas atividades fui presidente, vice-presidente, secretária executiva, agora sou membro do Fórum Catarinense de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos, que foi criado faz 2 anos a nível nacional na parte nacional estadual que eu participo, mas a iniciativa é do Ministério Público Nacional, não? E participo também como convidada e membro, não, do Grupo de Sanidade Alimentar, coordenado pelo Ministério Público de Santa Catarina, onde participam mais de 80 entidades, tipo Anvisa, EPAGRI, ONGs, INMETRO, etc. A DELI, que é a Bolsista de Iniciação Científica, também está participando aí. É um grupo maravilhoso em termos de uma iniciativa única na qual eu me sinto privilegiada de estar participando e poder colaborar. Tenho participação em redes nacionais e internacionais. Na AMPAS fui presidente e membro do board em algumas vezes. Sou da ESO City, que é uma associação dentro de estudos sociais de ciência e tecnologia aqui no Brasil. Internacionais, venho participando desde 94, acredito, Research Committee 24, que é Environment and Society, da Associação Internacional de Sociologia, da qual eu fui membro do board e fui presidente do board. Sou membro do board e do comitê editorial da Sociedade de Tecnologias Emergentes, que se chama SNET. Sou membro do Earth System Governance Project, com sede na Alemanha, sou uma lead faculty, com algumas atividades que a gente desenvolve dentro disso. E coordenação de convênios internacionais, alguns aqui, com a CAPES, 3, tenho uma atual, que são maravilhosos. E participei também da Rede Neruda, que era coordenada por um grupo de Holanda, de desenvolvimento rural, dentro do projeto ALFA, que era a União Europeia e América Latina. Parcerias internacionais com a Universidade de Durham, com o GENOC, que é um instituto que fica em Bergen, na Noruega, e com a Universidade de Munique, entre alguns. Bom, então, indo para meus eixos de pesquisa, eu passei da epistemologia, como falei, a questões de gênero a partir do meu mestrado. O título da minha dissertação foi a Visível Eva Perón e o Invisível Papel Político Feminino. Tá? Era essa ideia. E eu trabalhei aí com uma categoria muito importante, que depois passou a ser geral, a categoria de gênero. E eu tentei, em um processo muito estressante, porque foi em 79 que eu ia para a Biblioteca Nacional na Argentina a procurar, sem internet nessa época, procurar os discursos de Eva Perón nos jornais da época, com medo de que alguém visse, porque eu disse, ai, por que eu estou fazendo esta tese, esta dissertação? Tinha que ir para a Argentina, ainda não ia para Bahia Blanca, e essas coisas não, que a gente entra e depois se apaixona pelo tema e aí correndo risco, provavelmente, eu nem sei, era meio inconsciente. Mas tinha medo quando se alguém me via copiando justo um jornal da época do peronismo, não? E tudo copiando discursos à mão, todo um trabalho manual que, por sorte, hoje não, já estamos longe. E aí eu analisei os discursos de Eva Perón e analisei como Eva Perón era fundamental, o papel dela, o que ela colocava para a própria reprodução do regime político. Aí a questão de gênero. Não só analisar Eva Perón, mas eu fiz uma análise bastante crítica e desmistificadora de Eva Perón. Ela se colocando como subordinada a Perón e todos deveriam se subordinar a Perón como ela se subordinava a Perón. E não só isso, mas também as mulheres deviam adotrinar as crianças. E se fazia isso nas escolas, por sorte eu não passei por isso, mas se deveria educar as crianças dentro da doutrina peronista para garantir uma eternidade quase do regime político, não? Uma espécie de revolução cultural chinesa, em parte, não, com seus matizes latino-americanos. E eu via que realmente o papel dela era muito importante para garantir a reprodução na época e visando o futuro, não? Mas em uma relação totalmente patriarcal, subalterna, mas também ambígua, porque ela dava uma imagem de uma mulher forte, poderosa, que tomava suas próprias decisões, que tinha seus próprios seguidores. Então, eu trabalhei essa ambiguidade, mas a forma que ela procurou mobilizar as mulheres não foi tão revolucionária assim. E as coitadas das socialistas que vinham lutando desde os anos 20 pelo voto feminino, elas acabaram perdendo, porque em 1930 houve um golpe militar que acabou com seus sonhos, e aí acabou Eva Perón trazendo o voto feminino como se viesse, não, do nada. E tinha toda essa história das sufragistas argentinas que ficaram um pouco marginalizadas. Bom, aqui eu estou apresentando outro eixo de pesquisa meu, que foi o turning point que eu fiz no meu doutorado. Eu um pouco me desapontei do espaço acadêmico da época do gênero, sentia dificuldades de diálogo, sentia um clima não muito fraterno, digamos, nada, não muita sisterhood, digamos. E, obviamente, depois as coisas mudaram, mas eu já estava em outro terreno. Mas eu quero dizer o seguinte nesta altura da minha apresentação. Estas diversas, passar de epistemologia para a questão de gênero e para a questão do meio ambiente, foram, em parte, como camadas arqueológicas, eu diria. Nada se perde, tudo vai sendo reincorporado, reprocessado, e o olhar de gênero nunca perdi. E o olhar epistemológico me acompanha até hoje. Até agora eu dei uma disciplina obrigatória no mestrado e doutorado em Sociologia Política, e eu dei Teoria Social Contemporânea, e aí os alunos me diziam, ah, mas como tem um foco muito epistemológico ainda, mas eu acho que ainda esse olhar está presente e eu gosto, e gosto de transmitir isso. Então, essa outra alternativa que eu tive no doutorado foi um processo até que eu descobri que queria estudar. Eu tinha uma preocupação pessoal com alimentação saudável, natural, macrobiótica, essas coisas, e comecei a consumir orgânicos, e aí veio a pergunta, por que não tem mais orgânicos, alimentos orgânicos? Por que os agricultores usam agrotóxicos? E aí vi que essa era uma boa pergunta de pesquisa, e como estudar isso? Aí fui trabalhando, vi que na bibliografia sobre agricultura, que eu estudei muito, não tinha uma perspectiva social relevante. Vi que na sociologia rural era uma perspectiva muito marxista, que estudava outras questões e não meio ambiente. E aí eu, nesse período, sobretudo, que estive nos Estados Unidos, no doutorado Sanguishi, descobri a teoria cultural dos riscos de Mary Douglas e outros autores, que vi que encaixava muito bem para analisar as percepções de risco dos agricultores que eu estudei aqui na região de Santo Amaro, Águas Mornas, na produção de olericultura, tomate, pimentão, cebola, etc. E aí eu analisei essas percepções. Foi um trabalho, para mim, apaixonante e me abriu muitos outros caminhos, sobretudo de pensar como comunicar riscos, não? Como a partir das próprias percepções dos atores. Porque a teoria cultural dos riscos leva a questionar o princípio do déficit. Isto é, você não tem informação, então eu vou passar a informação para você. Eu me dei conta que os agricultores tinham informação, não acreditavam nas fontes e entrava por aqui e saía por lá. Então, eles, era um problema de que vinha top-down. Então, eu vi que era muito importante analisar o processo a partir das próprias percepções e da própria construção de conhecimentos dos agricultores. Aí eu vi que tipo de conhecimentos se construíam, E como, a partir desses conhecimentos que eles construíam, eles justificavam o que eles faziam e como eles se sentiam protegidos. Sempre a culpa era do agricultor se havia contaminação e nunca do veneno. E aí também a questão de gênero entrava, porque é uma atividade, a pulverização, preparação, etc., altamente masculina, e eles se sentiam que se usavam equipamento de segurança iam a ser vistos como bichas, etc. E então, porque são pequenas propriedades rurais, então eles, a masculinidade poderia estar ameaçada usando esses equipamentos de segurança. Então, não é exclusivamente, como a gente lê na bibliografia sobre o tema, que é um problema de que equipamento é calorento, que não é prático. É, realmente eles se achavam que tinha corpo fechado e vamos lá, de havaiana, de chinelo, sem camisa, a pulverizar com equipamentos também que eles criavam. Tá? Bom, outro eixo de pesquisa para mim foi, começou em 94, também, que eu todavía comprei o livro de Ulrich Beck, Rich Society, não conhecia, e me abriu, comecei a ler em um voo de Nova York para São Francisco, ou Los Angeles, não lembro, e, bom, nesse voo comecei a ler o livro e, bom, essa coisa que a gente não pôde parar porque achei que estava falando para mim, ele. Era tudo, encaixava tudo perfeito, tudo que eu tinha estudado e desde uma perspectiva muito mais global, muito mais societal, não? Porque os riscos dos agrotóxicos passavam a ser paradigmáticos da sociedade de risco, como esse risco que são incertos, invisíveis e irreversíveis. E democráticos, entre aspas, não? Então, quando eu li isso, digo, bom, aí comecei outra a seguir no tema, mas se a gente pensa numa espiral, vamos dar outra volta nessa espiral. E comecei a trabalhar com várias pesquisas sobre isso, aqui eu citei uma, também financiada pelo CNPq, uma das tantas pesquisas, e aí já comecei com os transgênicos, que é outro risco que eu tenho, outra tecnologia de risco que tenho utilizado. Outro eixo de pesquisa, e aqui o Giddens, que também na ideia de reflexividade fez muito sentido dentro deste arcabouço teórico que comecei a montar para meus próprios trabalhos. Porque levava o Giddens a entender, digamos, os sistemas peritos, as incertezas frente aos sistemas peritos, como lidamos com eles, como tomamos nossas decisões, como acaba uma sociedade tradicional e nós temos que escolher, seja alimentos com agrotóxico, alimentos sem agrotóxico, ou que perito nós escutamos. Bom, outro eixo do meu trabalho, que foi decorrente desta, do trabalho com transgênicos, que depois eu vou falar um pouco também, foi as nanotecnologias. Este foi um edital aberto pela CNPq em 2004 e foram quatro pesquisas que foram selecionadas, todas técnicas, exceto a minha, que era sociológica, porque foi um estímulo também muito grande. Aí eu comecei a trabalhar com uma equipe nacional e internacional de como lidar com os desafios sociais, éticos, econômicos e ambientais através do debate público. Por isso a ideia de governança. Como é importante, quando estamos lidando com tecnologias incertas, envolver diversos atores para discutir e que não sejam decisões exclusivamente dos peritos. Como, que tipo de sociedade nós queremos? Que tipo de risco nós queremos? Porque ninguém pode viver uma sociedade sem riscos. Mas quais são os riscos que nós queremos assumir, tá? Então, foi uma experiência muito interessante essa. Depois, continuei trabalhando com transgênicos. Comecei com os transgênicos em 95. Seguí toda trayectoria, clasifiqué todas esas trayectorias de los transgénicos aquí en Brasil. ¿Cuáles fueron los problemas de las agendas de las ONGs, los conflictos que fueron dados? Y mi hipótesis, a partir de 2005, cuando fue aprobada la ley de bioseguridad, es que aquí en Brasil la controversia se fechó, ¿tá? Estamos en un momento post-controversia, donde otros actores están surgiendo, y yo comencé a analizar otras coaliciones. Ya tenía analizado las coaliciones heterogéneas en la primera fase de los conflictos, de los transgénicos aquí en Brasil, y aquí pasé a analizar otras nuevas coaliciones, donde entran los grandes productores y entran las preocupaciones de sustentabilidad y responsabilidad social, sobre todo grandes productores de soja aquí en Brasil. Voy a hablar de eso en otra pesquisa que también estoy desenvolviendo. Otra cuestión sobre transgénicos importante y que envolvió a la equipe de IRIS fue la pesquisa sobre coordenada por el profesor Phil McNaughton dentro de la Universidad de Durham. Tivemos recursos de Templeton University Foundation y era procurar entender tanto factores sociales, culturales y religiosos que moldan aceptación y resistencia a las culturas transgénicas. Fue una abordaje comparativa entre India, México y Brasil. Yo coordiné a equipe de Brasil, que fue dividida entonces, entre a equipe de IRIS, ¿no? Fue una pesquisa muy interesante, con varias etapas, trabajo de campo etnográfico, etc. Y una de las conclusiones que nos vimos era por qué se adoptaban los transgénicos entre pequeños agricultores familiares, sobre todo en un trabajo de campo que hicimos en oeste, como tiene a ver con la economía del tiempo en la labor, que acaba siendo algo muy valioso para los productores rurales, a pesar de que no le base a un aumento de la productividad necesariamente. Entonces, factores, conflictos, que eso lleva, etc. Y bueno, analizamos un trabajo complejo. Y salió ese libro en 2015. Este libro salió en 2015 comparando todas las tres experiencias y los debates que tuvimos en la Royal Society con varios otros pesquisadores que fueron convidados, donde se presentaron los resultados y los comentarios también fueron incorporados. Otra pesquisa que yo gustaría destacar fue sobre la pregunta, ¿un supermercado en Brasil y en el mundo cada vez más están asumiendo vender productos orgánicos? ¿Hasta qué punto los supermercados convierten a los consumidores en orgánicos o no? ¿Cuál es el papel que tienen los supermercados? Esta fue una pesquisa realizada junto con la equipe de Holanda, del Environmental Policy Group de Wageningen, y intentamos mostrar que los supermercados, a pesar de que políticamente recibimos muchas críticas por estudiar los supermercados, de facto, 90% de la producción y del consumo aquí en Brasil estaba siendo a través de los supermercados y también en el mundo. Entonces, ¿cómo eso acontece? ¿Qué conflictos con los pequeños productores, etcétera? Esta es una pesquisa actual que yo estoy desenvolviendo junto con Marília, aquí, que está presente, que es postdoctoranda, y también está participando Adeli como bolsista y otros pesquisadores. Dentro del convenio CAPES-UFI, tenemos dos bolsas de graduación. Ya tuvimos el año pasado y ahora otras dos bolsas de graduación. Mateus y Clara son los próximos bolsistas que ahora en octubre van a pasar 10 meses lá. Y algo muy importante para el curso de Ciencias Sociales, que es muy difícil tener bolsas para graduación. Entonces, realmente, hubo una selección, ellos fueron los mejores y pasaron, y ahora estamos en ese proceso que yo creo que es una contribución muy grande para nuestro curso, ¿no?, de graduación de Ciencias Sociales. Entonces, en esta pesquisa estamos queriendo retomar esa sobre el supermercado que hicimos hace 10 años y ver qué mudó. Então, estamos trabalhando com novas redes de fornecimento, tratando de pegar diversas classes sociais em relação a alimentos sustentáveis e fazer um trabalho comparativo. E por último, algo que foi realmente relevante na minha vida, que foi a pesquisa com Ulrich Beck. Em 2013, tive a sorte de ser convidada para fazer parte de sua equipe, uma equipe grande, não grande, pequena, digamos, mas parte subalterna, digamos, porque o núcleo duro era europeu e australiano, e eu, com Ana Maria Vara, que é argentina, fomos incorporadas no trabalho. Tive essa sorte de, então, conhecer a Beck, que era uma figura totalmente modesta, acessível e inspiradora simultaneamente. Ele estava com um projeto dentro da União Europeia, um projeto para seniors, que se chamava Methodological Cosmopolitanism in the Laboratory of Climate Change. E nessa pesquisa, então, eu entrei para trabalhar a certificação das cadeias de fornecimento de alimentos de baixo carbono, não? Como essas redes estão agindo no caso da certificação de soja transgênica sustentável e da soja orgânica, não? O conflito que isso envolve numa perspectiva cosmopolita, como se situam os produtores, sobretudo de Mato Grosso, onde fiz trabalho em campo, com supermercados na Europa, produtores animais, associações de produtores, associações de ração animal, porque grande parte desta soja é para ração animal. Então, esta é uma pesquisa que ainda não terminei, apesar de que Ulrich Beck faleceu em janeiro de 2015. A pesquisa, em termos de recursos, terminou. Nesta foto foi o último encontro que tivemos com ele em Paris, em dezembro de 2014, eu acho que foi. Em julho, tivemos um encontro em Seul com ele, que estava formando também uma rede com a Ásia e queria, não, também com a América Latina. Então, este trabalho foi para discutir metodologias de pesquisa na perspectiva cosmopolita. De fato, Beck estava muito preocupado em materializar, operacionalizar suas ideias, muitas ensaísticas, em trabalhos de campo, não? Em trabalhos específicos, em pesquisas específicas. Isto foi 15 de dezembro de 2014, 1 de janeiro de 2015, ele teve um infarto passeando em Munique, nos English Gardens, e faleceu. Bom, então, aqui eu botei um pouco minhas áreas em diálogo na minha vida. Eu me identifico como uma socióloga ambiental, trabalho com sociologia alimentar, trabalho com estudos sociais de ciência e de técnica, trabalho com teoria da sociedade de risco, cosmopolitização, modernização reflexiva. Ultimamente estou entrando na teoria das práticas e também na teoria da transição para poder entender como novas práticas alimentares e novas formas das cadeias alimentares saem do nicho para entrar no mainstream e sem uma perspectiva bipolar. Isto é alternativo, isto é convencional. Como há uma interrelação muito forte entre as duas, se suplementando. Então, são parte, e aí, o que vem pela frente, veremos, não? Está em aberto. E aqui, já para terminar, alguns livros que eu participei na coordenação, organização, quero destacar o Handbook in Environment and Society, através do convite do professor Jules Pritty. Fizemos esse livro, um livro grande, caro, não? Lamentavelmente, mas é um livro de referência fundamental na área de sociologia ambiental. Tem o livro que escrevemos com Cláudio Miranda, onde estão os porquinhos aí, sobre os desafios da suinocultura. tem dois livros nos quais, aqui com o pessoal do programa de Sociologia Política, Meio Ambiente e Desenvolvimento e Cidadania, e outro, Desenvolvimento e Conflitos no Ambiente Rural, que contei com a colaboração aqui do professor Jaime. Este, Novas Práticas Alimentares no Mercado Global, que fizemos com o pessoal do convênio CAPES Holanda. E os três livros que são parecidos, eu sou membro da Comitê Editorial e Organização e Redação da Sociedade ou Society of Emerging Technologies, não? E este livro, agora vai sair mais um em outubro, tá? Depois tenho artigos, não vou entrar em capítulos de livros. E finalmente quero agradecer por essa trajetória a meus familiares, a colegas, a meus amigos, que têm feito parte desta jornada e sei que vão seguir sendo parte desta jornada, que tem sido fundamental da minha vida. Minha vida, então, como falei, se entrelaça em tudo isto. Com alegria, problemas, conflitos, não? Quem não tem parte da alegria de viver também. Num espaço como a UFSC, onde eu aprendi muito, aprendi a ser professora, aprendi a ser pesquisadora, aprendi a ser colega, orientadora, e sei que vou continuar aprendendo. Tá? Então, muito obrigada a todos.
Este foi o registro da defesa de memorial da professora Júlia Silvia Guivan, realizada no dia 7 de julho de 2017, na sala 110 do Departamento de Antropologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigal Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas, com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o GLIP.